Retrospectiva Brasil 2021. Raquel Miura.
Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio.
2021 começou de forma trágica, com falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Médicos, enfermeiros, parentes desesperados, vendo pacientes agonizando, dias depois de integrantes do governo federal terem visitado a capital amazonense para divulgar o tratamento precoce sem eficácia contra a Covid, enquanto nos hospitais a luta por um atendimento.
O cara tá passando mal, como é que não tem médico? É um hospital! Pelo amor de Deus, ajuda ele, gente!
Negligência médica, meu pai morrendo aqui, ó. Meu pai morrendo aqui, não tem ninguém pra socorrer ele aqui, ó.
A crise sanitária aguda, com mais de 600 mil mortos, acabou numa CPI do Senado, instalada por determinação do Supremo Tribunal Federal. Depoimentos, documentos que escancararam a atuação errática do governo Bolsonaro, com gabinete paralelo pró-cloroquina, cartas da Pfizer ignoradas, resultando na compra atrasada de vacinas e até papel fraudado para comprar imunizante da Índia superfaturado. Não à toa que a temperatura subiu muitas vezes na CPI.
A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando.
Não. Você está descontrolando. Rapaz.
Por essas coisas que aumentou a percepção de que o governo é um governo corrupto. Quando recusava comprar vacina Pfizer ou Butantan, ele preferiu esse tipo de negociação.
Senador Renan, não foi o presidente que escolheu, foi os picareta que tentaram vender.
Eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite.
Ah, vai pros quinto então.
Vá Vossa Excelência com seu presidente e com o Luciano Hang.
Lavar sua boca, vai.
Vai lavar a tua, vagabundo.
E vagabundo é tu, ladrão.
Vai lavar
picareta.
Tua, vagabundo.
A pressão de todos os lados levou o governo a acelerar a compra de vacina. E com a robustez da estrutura do SUS, a imunização finalmente avançou, reduzindo sobremaneira o número de mortos. Mesmo diante de prova cabal de que a vacinação era o caminho, o presidente Jair Bolsonaro ainda insistia no negacionismo.
Quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital para fazer o quê? Para tomar o quê? Você não tem nenhum remédio com comprovadamente científico. Para ser entubado. Esse é o protocolo do Mandetta. E canalha é aquele que critica a cloroquina e ivermectina e não apresenta uma alternativa.
Bolsonaro defendeu a divulgação do nome de funcionários da Anvisa que trabalharam na aprovação da vacina para crianças. Antes, ele já havia provocado fúria ao divulgar dado mentiroso relacionando imunização contra a Covid ao HIV.
Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto.
A postura do presidente fez despencar seu apoio popular e ele reforçou a tática de buscar inimigos mirando a artilharia para o Supremo Tribunal Federal, que fechava o cerco a radicais com a prisão de bolsonaristas como Daniel Silveira e Roberto Jefferson. O ápice da crise institucional veio no 7 de setembro.
Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das quatro leis da Constituição. Nossa população. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos.
Além dos ataques ao judiciário, conforme sua popularidade caía, o presidente mais repetia, feito um mantra, que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e que qualquer resultado diferente da sua reeleição seria por ele contestado. Até dia e horário marcou para apresentar provas, mas admitiu que não as tinha.
Não temos prova, já bem claro. Mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? Ah, não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há.
Bolsonaro foi orientado até por Michel Temer a baixar a bola. E se quisesse ter o apoio do Centrão, a engolir o discurso golpista. Não foi só isso. O grupo que apoia o presidente engordou os bolsos com cargos, emendas e até orçamento paralelo. Dinheiro público sem rastreio dos órgãos de controle. Com isso, o executivo conseguiu aprovar propostas polêmicas, como a mudança no pagamento de precatórios, o que garante uma bolada de recursos em ano eleitoral. Isso gerou debate no Congresso entre governo e oposição.
Chega desse discurso do coitadismo, de dizer que precisa bolsa isso, bolsa aquilo, mas mesmo assim o nosso governo vai fazer com os precatórios para resolver o problema da fome e da miséria no Brasil.
Isso é uma verdadeira mentira. Essa proposta, ela vai possibilitar uma folga orçamentária que é mais do dobro do que seria necessário para um eventual aumento de um auxílio. Então, portanto, aqui o que está se discutindo e se votando é ter folga orçamentária para comprar parlamentares.
Se no legislativo Bolsonaro conseguiu certo apoio a custas de muito dinheiro, na economia o ano foi um desastre. Inflação nas alturas, com a disparada de preço de produtos como a carne, desemprego, seca, alta na conta de luz e gasolina com preço também a perder de vista, fazendo até motoristas de aplicativo a abandonarem a função.
Tanto é que hoje em dia só está rodando ainda, só trabalha ainda como aplicativo motorista que tem essa como única fonte de renda. Quem tem outras fontes já desanimou e quem tinha carro alugado ou carro financiado, muitos já trocaram de profissão.
O lado mais perverso de tudo, a pobreza. Famílias indo morar na rua sem dinheiro para o aluguel. E uma cena cada vez mais comum, pessoas revirando o lixo para achar o que comer. Uma multidão dependendo da solidariedade.
Tem dia que um oferece almoço, tem dia que outro já não oferece, e assim a gente vai vivendo.
Aí a gente tá desde ontem sem comer nada, a gente e as crianças. Lá em casa não tem nada para comer, nada, nada. Tô aqui vendo se eu consigo umas fraldas.
País de uma multidão faminta viu o crescimento do Pix como ferramenta nas transações comerciais, o leilão do 5G na telefonia. No esporte, a volta do público aos estádios de futebol, polêmica sobre comentários homofóbicos no vôlei e medalhas inéditas no Japão, como no surf com o Ítalo Ferreira, no skate com Raíssa Leal e na ginástica olímpica com Rebeca Andrade.
Eu fiquei muito feliz por ter representado o Brasil, por ter ido também, por levar o nome da ginástica, por levar o nome do nosso país para o mundo inteiro. Eu espero que a gente tenha mais investimento, que as pessoas acreditem mais em todos os esportes, não só na ginástica. O esporte salva vidas, o esporte educa.
O país teve ainda debandada de pesquisadores de órgãos institucionais, incêndio na Cinemateca Brasileira, prisão de cantor por agressão à mulher, 20 dias de perseguição a Lázaro Barbosa, que assombrou moradores da área rural de Goiás, e ação de bandidos que usaram escudos humanos e levaram terror a Araçatuba, no interior paulista, chegando a instalar mais de 100 explosivos. No Rio Grande do Sul, 4 réus foram este ano a júri popular pelo incêndio da Boate Kiss, onde 242 pessoas morreram há 8 anos.
Na conformidade da votação realizada pelo Conselho de Sentença, declaro condenados os réus e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elissandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão.
No Rio de Janeiro, houve a prisão da mãe e do padrasto vereador acusados pela morte do pequeno Henri Borel, E a angústia das famílias de três meninos de Belford Roxo que desapareceram há um ano e só agora tiveram confirmada a informação de que eles foram brutalmente assassinados pelo tráfico. A violência na mata também chocou o país, com índios desnutridos a pele e osso, avanço do garimpo ilegal, morte de animais nos incêndios e desmatamento recorde na Amazônia, desafio reconhecido pelo ministro da Justiça.
Para essas pessoas que ainda insistem nesses crimes ambientais, o Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia, para o Pará, para o Mato Grosso e para esses estados onde os números ainda não estão bons.
Políticos, por sua vez, comemoraram a anulação de investigações, como a do caso Triplex contra Lula, as provas das rachadinhas contra Flávio Bolsonaro e outras da Lava Jato, a exemplo de Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. De olho em 2022, Bolsonaro se filiou ao PL, Sérgio Moro foi para o Podemos e Lula tem namorado Geraldo Alckmin para vice.
Não importa se no passado fomos adversários, se trocamos algumas botinadas, se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora.
O país fecha 2021 com a chegada da variante Ômicron, embate em torno da vacinação de crianças, cidades baianas inundadas com a chuva, surto de gripe e inúmeros problemas a resolver, como a fome. Sentindo também saudade de tantos que se foram, como o ator Paulo Gustavo por Covid e a cantora Marília Mendonça num desastre de avião.
Aqui sentado nessa mesa, e essa casa está tão cheia e parece vazia. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? Nossos filhos, nosso apartamento, da nossa luz.